Bem-vindos ao podcast do NAMU, a primeira plataforma de cursos online para uma vida com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. No NAMU, você encontra aulas de alimentação saudável, yoga, meditação, pilates, fitness, cuidados pessoais e muito mais. Para conhecer, acesse nosso site e visite as nossas redes sociais. Agora, fique com o nosso bate-papo de hoje.
Oi, galera do NAMU! Temos um presente para vocês, mais um. Pãozinho, aceita? Então, fica com a gente nessa conversa. Eu estou aqui com a Carol Ribas. Ela é professora de gastronomia e é especializada em fermentação natural e apaixonada por pães, como eu. Carol, mas eu ouvi dizer que o pãozinho nosso de cada dia nos dá hoje não é tão bom assim. Quer dizer, é bom, mas não é tão saudável assim, né? Fala pra gente sobre isso, para começar a entrevista.
Eu acho que a grande diferença é como o pão é feito. Então, eu acho que existem os pães que são bons e os pães que são não tão bons assim para a saúde. Então, eu acho que a diferença é essa.
Aquele francês de sal da padaria, do supermercado, do, enfim, pão de forma.
Esse é o pão que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe exatamente como ele foi feito, com que tipo de farinha, e é aí que mora o perigo que faz a gente realmente não se sentir tão bem quando a gente consome.
Entendi. E aí, por que que a gente não sente bem, Carol? Por exemplo, a farinha, você já falou que pode ser um problema, mas como que a gente descobre se essa farinha é boa ou não? O ideal é o quê? Fazer em casa?
Eu acho que tudo que a gente faz em casa, a gente sabe o que a gente está colocando, o como a gente está fazendo e o que a gente está comendo. Eu acho que o grande problema dos pães comuns do supermercado, por exemplo, se você pegar um rótulo de um pão que a gente acha que é super saudável, por exemplo, um pão multigrãos, né? Então a gente
100%
vai.
100% integral.
A gente vai nesse pão de saquinho e a gente está achando que a gente está comendo saúde. Para começo de conversa, para um pão durar meses na prateleira do supermercado, alguns conservantes e coisas não naturais tem ali. E quando você vai para a lista de ingredientes, é o que assusta mais. Então, às vezes, a pessoa come um pão e aí tem vários sintomas que as pessoas dizem que sentem. Ou azia, má digestão, gases. Acontece não exatamente por conta da farinha, mas sim por conta desses outros ingredientes que são adicionados. Então, quanto mais ingrediente tem, provavelmente os padeiros falam que não é pão, porque pão mesmo é farinha, água e sal e algumas outras coisas só que a gente acaba colocando no pão. Então, quando a gente tem uma quantidade de ingredientes excessivos que não são necessários para a fabricação de um bom pão, a gente está colocando ingredientes não necessários para a nossa saúde também.
Entendi. E o que é, então, a fermentação natural?
A fermentação natural, eu gosto de falar que ela não só natural, né? Para desmistificar e explicar um pouquinho mais isso. Na verdade, é uma fermentação selvagem, né? Por quê? O fermento biológico de saquinho, ele também é natural, porque é uma levedura que está ali dentro, que é um tipo de levedura só, que foi selecionada em laboratório porque ela é a mais efetiva, né? Que é o Saccharomyces, que a gente encontra em quase os fermentados mais comuns que a gente tem, como a cerveja, o vinho e o pão, é através do Saccharomyces. O fermento selvagem, ou natural, ou sourdough em inglês, ou levito em italiano, ou massa madre, enfim, ele tem vários nomes em várias línguas, ou levain em francês, ele tem uma colônia mais vasta e selvagem de bactérias. Normalmente tem o Saccharomyces, quase em 100% deles tem o Saccharomyces, ou em 100% deles tem o Saccharomyces, mas tem uma outra flora bacteriana. Então tem, flora não, uma fauna bacteriana. Tem outras bactérias e leveduras que também povoam esse fermento. Então faz com que a fermentação seja mais complexa do que só um tipo de bactéria, que tem até um cheiro característico, a fermentação dos Saccharomyces. Então, essa fermentação selvagem e com vários tipos de bactéria faz com que a fermentação fique mais complexa.
Entendi. E isso traz benefícios, certo? Você traz bactérias boas para dentro de você.
O que acontece com o Saccharomyces, que é o biológico, é uma fermentação mais rápida.
O biológico é o que a gente encontra
no mercado, normalmente.
Que é o X.
Que é o Saccharomyces. Ele tem uma ação mais rápida, por isso que a indústria também usa ele, porque a gente sabe que tempo é dinheiro para a indústria, enquanto quanto mais rápido a gente fermentar, melhor na indústria. Mas a gente sabe que a fermentação longa, ela traz muitos benefícios. Então, além de ter essa complexidade de sabores da fermentação, quanto mais longa a fermentação, a gente vai neutralizando um antinutriente que tem em todos os grãos, tá? A gente já fala muito de ácido fítico quando a gente fala de grãos como feijão, as leguminosas em geral.
Que é aquela espuminha, né? Que
Exato.
Fica na água.
Todos os grãos que germinam têm esse ácido fítico que protege o grão. Então, o que acontece? A gente precisa neutralizar esse ácido fítico para que ele não seja um antinutriente, para a gente não deixar de absorver outros nutrientes bons e ter os efeitos colaterais ruins, que são os gases, às vezes a má digestão que isso causa. Então, a fermentação longa neutraliza esse ácido fítico, por isso que é importante a gente fermentar o pão de maneira correta para ser consumido. Quanto mais longa a fermentação, que é o que acontece com o fermento natural, como as leveduras são selvagens e ela tem tempo diferente, essa fermentação acontece de forma mais lenta, neutralizando o ácido fítico, deixando o pão mais digestivo e mais saudável para a gente comer.
E uma delícia, né?
Com certeza. Ah. Muito melhor que pão do supermercado, sem dúvida.
É. E dá para misturar outros ingredientes nesses pães feitos em casa, Carol?
Dá para fazer quase todos os tipos de pão que a gente conhece normalmente de padaria, dá para ser feito com esse fermento natural e aí dá para a gente brincar também com outros ingredientes, para deixar ele colorido, por exemplo, dá para deixar ele roxo, dá para deixar ele verde, dá para deixar azul, mas sempre com ingredientes naturais e que a gente consegue fazer em casa. Além das coisas comuns que a gente coloca em pão, como grãos, azeitona, queijo, chocolate, e aí vai.
Entendi, mas deve dar um trabalho isso, hein, Carol?
Eu falo que o pão, efetivamente, o processo de fazer o pão, ele é curto, mas a gente tem que ter o quinto ingrediente, é a paciência. Né? Então, a gente tem que ter paciência para que a fermentação longa aconteça. O processo mesmo é simples de se fazer, mas tem que ter... esperar os tempos corretos para que a fermentação aconteça e o pão fique saudável e gostoso e fermentado da forma correta.
Entendi, mas o que a gente pode dizer para o público, assim, quanto tempo você vai cultivar seu pão ali para ele...
O fermento, se você quiser fazer do zero, por exemplo, na sua casa, ele vai demorar até uns 10 dias para ficar pronto. Mas se você já tiver uma mudinha dele e for startar o processo de fazer o pão entre alimentar esse fermento que a gente fala até o pão estar efetivamente assado, pode levar de 11 a 48 horas. Então é um processo relativamente longo, mas o processo compensa o resultado final.
Ai, com certeza. Agora, eu achei o máximo essa coisa de você alimentar a sua... Você pega uma farinha e põe na água, né? Você estava me explicando. Parece um aquário, né?
É quase isso. A gente faz uma bolinha com farinha e água, uma bolinha de gude, e você vai colocar ele num copo de água. E você vai refazendo essa bolinha durante vários dias, até que um dia essa bolinha sobe. Então, isso significa que as leveduras começaram a habitar o seu fermento. E aí a gente passa para essa parte da alimentação. Falando assim pode parecer uma coisa maluca, mas na hora que você entende o processo, quando você faz o curso e começa a entender, você começa a entender esse processo e é fascinante. Aí passa a ser... Tem gente que fala que levain é tipo pet, tipo bicho de estimação. Mas ele dura muito tempo sem ser alimentado, enfim. Tem todo um processo que você faz para você tê-lo e manter ele vivo na sua casa.
Entendi. Bom, e eu queria saber, em lugares quentes, dá para fazer um pão na Bahia ou no sul do Brasil? Como que fica essa diferença aí?
Dá. O que a gente faz é adaptação da técnica, tá? Então, assim, tem dicas para que a gente faça pão quando está mais quente e tem dicas que a gente usa para fazer quando está mais frio. Então, é só uma questão de adaptar a técnica, tanto para o calor quanto para o inverno, ou nos lugares do Brasil, que a gente tem uma diferença muito grande no Brasil, então, de um lugar para o outro, e aí é só a questão de adaptação.
Entendi. E o tipo de farinha pode interferir na fermentação?
Pode sim. O que a gente tem que fazer é usar farinhas de boa qualidade. O que acontece no Brasil é que a gente tem 95% ou até mais da produção de farinha transgênica. A gente, no Brasil, a legislação permite que até 32 substâncias sejam adicionadas à farinha sem ser colocado isso no rótulo. Então, a gente está comendo o que a gente não sabe que a gente está comendo.
Meu Deus!
Fora que a gente importa muita farinha. Então, a gente importa muita farinha da Rússia e da Argentina. Então, para essa farinha viajar durante muito tempo, ela é pulverizada com antifúngico, o que também adiciona, além de uma substância que a gente não precisa, não ajuda na fermentação. Porque se a gente tem leveduras... provavelmente esse antifúngico também vai impedir que a nossa fermentação selvagem seja feita da melhor maneira.
Gente, é muita... Por isso que as alergias estão todas aí, né?
Exato.
Por isso que a criançada está toda alérgica, porque tem... Tá vendo o que a Carol está falando? Gente, tem 32, tem 32 substâncias...
permitidas pela legislação.
Que a gente não sabe o que é.
E que podem estar na sua farinha ou não. Você nunca vai saber porque não está no rótulo. Se tem ou não essa substância. Por isso que eu sempre opto por farinhas orgânicas, farinhas orgânicas brasileiras ou as importadas. Ah, não é porque é importado que é melhor. Nesse caso, é melhor porque os europeus, eles têm controle de produção, né, de vários alimentos, mas da farinha também. Então, farinha para eles e alimentos é um assunto sério. Então, tem certificação de origem, como é produzido, de onde veio, e eles não têm essas adições todas de químicos na farinha. Além de tudo, o que acontece com o pão da padaria normal, por exemplo, um dos conservantes que eles adicionam à farinha é um melhorador de farinha.
Ai, Jesus, melhorador de farinha, o que vem a ser isso?
O que faz esse melhorador? Ele multiplica a rede de glúten. Então, o glúten é uma rede mesmo, como se fosse uma teia. E a gente está acostumado a consumir uma teia simples. O melhorador de farinha multiplica essa rede para que esse pão aguente uma fermentação mais curta, com uma temperatura mais alta, feita de forma mais rápida, e faz com que ele fique muito menos digestível. Porque se o nosso organismo está acostumado a consumir o glúten numa rede simples, quando ele se depara com uma rede múltipla, a chance de você não conseguir digerir isso e te dar diversos sintomas é maior.
Entendi. Bom, temos um curso de tortas e pães, etc., no NAMU, desses produtos deliciosos, porém sem glúten. Então, se você tem interesse, vai lá, porque a Carol está falando uma coisa aqui super incrível, que eu não tinha ideia, de que um melhoramento, que é um produto que se coloca, melhorador que se coloca no pão, triplica o glúten, ou seja...
Multiplica essa rede, faz com que ele fique... mais difícil de digerir ainda.
De digerir, então, gente,
algumas pessoas já têm essa dificuldade, né, da digestão. Então, esse melhorador...
Ou seja, um celíaco tem que passar 1 quilômetro longe desse pão.
O que acontece com os celíacos, a doença celíaca, ela é bem diferente da intolerância, tá? A gente tem que separar em dois grupos. A doença celíaca é uma doença muito séria, que as pessoas podem ter até fechamento de glote, a pessoa morre se ela entrar em contato com o glúten. E a diferença é, uma cozinha... que cozinha para um celíaco, ela tem que estar livre de glúten. E o glúten, ele fica no ar por 30 anos, né? Então, é uma coisa que paira. Se uma pessoa fez alguma coisa com glúten nessa cozinha, a chance de ter uma contaminação cruzada é muito grande. Então, a segurança alimentar do celíaco é muito importante. São coisas bem diferentes.
Entendi. Porque quem não é celíaco e quem não tem intolerância, o glúten é um alimento, quer dizer, faz parte de alimentos muito bons e saudáveis,
sim,
correto?
Sim, a gente consome pão há basicamente 14 mil anos, pelas últimas descobertas da ciência. Então, ele é um aliado e sempre esteve, se você procurar todas as civilizações antigas, o pão e o glúten, eles fazem parte da alimentação de quase todas as civilizações. Então, óbvio que, como qualquer alimento, a gente tem que consumir com moderação, não comer só glúten, mas também tem que tomar cuidado com a exclusão. Porque tem gente que acaba se tornando intolerante por exclusão do glúten da dieta. Então, quando você não tem essa intolerância e você tira isso dessa dieta, quando você reintroduz o alimento, realmente seu corpo passa a ver aquele alimento como um corpo estranho. Isso serve para outros alimentos também, não só o glúten.
Entendi. Então, a pessoa acha que, bom, vou ficar saudável, quero emagrecer, vou tirar o glúten totalmente. E aí, depois, quando ela resolve comer uma farinha, ela começa a sentir um pouco mais estranha e já acha que é celíaca.
Exato. Então, tem que separar do intolerante do celíaco. E eu acho que para se alimentar bem, a gente tem que equilibrar todos os grupos alimentares, todos os alimentos e comer de forma variada. Eu acho que isso faz bem para qualquer pessoa.
Então, pessoal, tomem cuidado com essa mistura, com essa confusão aí de nomenclaturas, né? Especialmente quem tem a intolerância, né? Procura um médico para saber qual que é o seu nível, grau de intolerância.
O que eu digo para as pessoas não exclua nada da sua dieta por modismo ou porque disseram para você que tirar o glúten da sua dieta vai te emagrecer. Procure um médico, um nutricionista, se informe, faça exames para você ter certeza de que isso vai ser bom para a sua saúde, porque pode ser, na verdade, um problema no futuro.
Agora, realmente emagrece, né, Carol? Porque a partir do momento que você tira alimentos com glúten, você tira farinhas, você tira um monte de coisa e aí...
Pode ser que você emagreça, pode ser que não. Depende da quantidade dos outros alimentos que você vai passar a consumir. Então, não adianta você tirar totalmente o glúten e comer um monte de batata. Então, por isso que eu falo, eu acho que... Eu não sou nutricionista, mas eu acho que para uma dieta equilibrada e um nutricionista pode falar melhor sobre isso, é equilibrar os grupos alimentares. Não adianta você tirar totalmente um grupo alimentar e se entupir de outro.
É verdade. Agora, as intolerâncias e as alergias... Elas podem ser de nascença, mas elas podem ser desenvolvidas, correto?
Pode ser
desenvolvida. Como você falou com a história do glúten.
É, podem ser desenvolvidas, mas aí eu acho que um médico vai poder explicar melhor para essa pessoa esse histórico todo. Como eu não sou médica, eu não sou nutróloga, eu não sou nutricionista, a gente tem que tomar cuidado com a informação que a gente passa. Por isso que eu falo para as pessoas, sempre procure uma pessoa técnica, habilitada para te dar um diagnóstico. Não faça um diagnóstico sozinho e não escute uma pessoa que não é um médico ou um nutricionista da sua confiança que pode dizer o que você realmente tem ou não tem. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que sempre ter. Uhum. Quando a gente está falando de diagnósticos, e ainda mais diagnósticos de intolerâncias alimentares que são muito sérios.
Sim. Agora, você ensina a fazer pão sem glúten também, Carol?
Olha, o que eu costumo dizer sobre o pão sem glúten é, ele, da panificação tradicional, ele é um desafio, porque você tem que driblar toda... O pão, ele acontece o aprisionamento do ar pela rede do glúten, que forma realmente uma rede. Então, se a gente não tem essa formação de rede, a gente precisa aprisionar o ar de outra forma e é um desafio. Então, eu falo que o pão sem glúten, ele vai contra a própria natureza do pão, mas tem professores excelentes que ensinam. Eu sou especializada em fermentação natural. Então, pessoas que, por exemplo, têm intolerância leve a glúten, quando comem, que se foram diagnosticadas ou acham que têm uma intolerância leve a glúten, quando comem um pão de fermentação natural, que é uma fermentação correta, feita direitinho, não sentem esses incômodos que eles sentem quando comem um pão tradicional. Então, eu acho que a diferença é essa. O que eu posso trazer é um pão mais saudável e que pessoas não se sintam mal consumi-los. Mas, obviamente, se você não tem um diagnóstico, isso não foi realmente confirmado por um médico, um alergista ou um nutricionista para você.
Correto. Agora, se você tem esse diagnóstico, temos um curso no NAMU de tortas, pães, etc., sem glúten. Então, pode dar uma olhada lá. E a Carol está aberta para responder suas perguntas. Então, se vocês quiserem, deixe um comentário aí que a gente passa para ela, ela responde. Carol, muitíssimo obrigada.
Obrigada a vocês.
Quer deixar uma dica para o pessoal, para os apaixonados pelo pão e que comam algum pão saudável, feito em casa e com esse cuidado, né? Para não entupir de glúten, como são os pães de panificadoras e supermercados, etc. Fala pro pessoal aí, o que você aconselha?
Eu aconselho que ou vocês façam os próprios pães de vocês, que isso vai mudar completamente a alimentação, como a gente, quando faz comida em casa, é muito diferente, você sabe realmente o que você está consumindo, ou consuma pães de padarias pequenas, artesanais, e que usem a fermentação natural, que com certeza você vai estar consumindo mais saúde, um pão mais saboroso, mais gostoso, você vai se apaixonar e nunca mais vai querer comer pão do supermercado, te garanto.
Obrigada, Carol.
Obrigada a vocês.
Pessoal, se vocês querem ativar o sininho aí, se inscrever no canal do Namu, vocês vão ter vários vídeos, várias dicas e a gente aconselha fortemente. Beijo, até o próximo.